Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022, pontualmente às 19 horas, 7 horas da noite. Entramos no ar com mais um boletim do HO Notícias, cobrindo a invasão russa ao território ucraniano, nesta transição do 13º para o 14º dia da invasão. Eu sou Rodolfo, falo aqui de São Paulo, e já começo sempre deixando aquele convite para você. Deixe o like aqui na live, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se você quer apoiar mais ainda o nosso conteúdo, para além da sua audiência, lembre-se, tem o Clube do HO. Clicando aqui no Seja Membro, você pode participar do Clube do HO, tendo acesso a conteúdos exclusivos a partir de R$ 2,99. E também você pode deixar sua contribuição aqui pelo Superchat. Tem um cifrãozinho aqui, é só clicar e aí você consegue ajudar o HO ainda mais a manter esse projeto, essa cobertura que temos feito quase que diariamente, com pouquíssimas folgas, sobre esse evento. Bom, eu falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa noite, irmão.
Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Ariela, que está aí no chat conosco. Boa noite a todos vocês, todas vocês que nos acompanham. Complementando aqui as informações do meu querido Rodolfo, com quem eu tenho o prazer de dividir esse nosso tablado virtual, temos também um podcast na Aurelo. Se você gosta de ouvir conteúdos em podcast, dá uma olhadinha na Aurelo. A Aurelo é um agregador de podcasts brasileiro, uma plataforma brasileira, é uma plataforma que dá um suporte muito legal para os produtores. Aliás, a gente sempre fala, se você gosta de qualquer conteúdo produzido em podcast e esse podcast estiver disponível na Aurelo, baixa o app da Aurelo, porque a Aurelo dá uma força para os produtores que alguns outros agregadores não dão, né, Rods? É uma ferramenta a mais aí.
Alguns deles, apesar de verdinho na cor, não é verdinho na retribuição para a gente, tá bom?
Exatamente.
Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, feito isso, vamos começar hoje o nosso boletim, seguindo a lógica que temos adotado nos últimos dias, que é começando a falar sobre as ações militares. Bom, no horizonte das ações militares, desenha-se a possibilidade dos ataques à capital Kyiv, ou Kyiv, nas próximas 72 horas, nas próximas, enfim, né, entre 2 ou 3 dias, a expectativa é que os ataques comecem. E aí é interessante, né, Daniel, porque tem uma notícia aí falando sobre como seriam esses ataques, não é?
Sim, na verdade a gente tem algumas informações soltas, gente, lembrando que em guerra sempre tem a guerra de informações. Primeiro, a gente já vem comentando que a questão dos corredores humanitários, que é extremamente necessária para evacuar os civis, também seria para a Rússia interessante, porque aí o ataque às zonas urbanas traria menos vítimas civis. Essa informação de um possível ataque entre 72 e 96 horas vem de um instituto, que é um instituto especializado em estudos da guerra, inclusive tem aí grandes generais dos Estados Unidos que fazem parte, o David Petraeus, que comandou as forças americanas no Iraque, teve uma passagem pelo Afeganistão, um pessoal bem focado nisso, quer dizer, eles estão vendo sinais, não é um achismo, são pessoas que, a partir dessa leitura, começam a perceber alguns movimentos, e tem também, por outro lado, essa ideia de que, mantendo o cerco à capital, né, se a capital cair mais pelo cerco do que pelo ataque, isso seria interessante por não destruir sítios históricos que são importantes, porque desde o começo a Rússia tem colocado que ucranianos e russos são irmãos, que a Rússia nasceu na Ucrânia, nós temos um vídeo aqui no canal feito essa semana traçando um pouco esse passado comum. Então, por um lado, há sinais de um ataque, concentrações de tropas, né? Algumas movimentações até do tal comboio, que há muito tempo está parado, mas aos poucos tem se mexido. E, por outro lado, analisa-se que esse ataque, para os russos, o ideal seria não fazê-lo de uma certa forma, seria a cidade cair por conta do cerco, por causa dessa questão do discurso de Kyiv, que é ser o berço da Rússia. Então, é legal observar como é que isso se desenvolve, mas já se fala de momentos finais do ataque sobre Kyiv. Repetindo, é do Instituto de Estudos sobre a Guerra, um instituto sediado nos Estados Unidos, tem vários ex-generais, analistas, historiadores, então não é só uma informação recolhida, não se sabe de quem, é com base numa série de estudos, é o ISW, para quem quiser procurar, né, com algum conhecimento de causa aí. Bacana a gente mencionar isso para vocês também, né, Rods? A fonte, nesse caso, é interessante, é uma projeção, pode não se concretizar, mas não é um achismo puro e simples, né, Rods?
Exato. E dentro das declarações de pessoas ligadas diretamente aos setores de inteligência e aos departamentos de Estado, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos da América, a Victoria Nuland, do Partido Democrata, deu uma declaração bem contundente. Ela disse, abre aspas, está claro que a Rússia perderá esse conflito. Quer o perca rapidamente ou o perca muito lentamente, é apenas uma questão de tempo. Mais uma vez, vamos lá, a análise do discurso. Perceba que ela colocou aí dois tempos. A Rússia perderá, ponto. Seja em curto espaço de tempo e, óbvio, se ela cogita uma derrota em curto espaço de tempo, seria uma derrota militar, uma derrota no curso da própria guerra, da atual invasão russa ao território ucraniano, mas ela coloca, ou perca muito lentamente, coloca então no horizonte a possibilidade de um desfecho para o conflito favorável à Rússia e com o passar do tempo, com a manutenção das sanções econômicas e tudo isso, isso poderia levar a um desgaste da Rússia e, consequentemente, uma alteração no destino. Então é muito interessante notar como a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, apresenta o cenário. Eles já não trabalham mais somente com a questão da vitória militar agora. Eles já trabalham, e óbvio que sim, né? A inteligência dos países faz isso, começam a trabalhar com o pós-guerra. Nossa. E ela continuou. O problema é que se isso puder ser perdido rapidamente, se a Rússia puder perder rapidamente, muitas vidas serão salvas. E é por isso que temos que continuar pressionando a economia, temos que continuar a apoiar as necessidades defensivas do povo ucraniano. Então, vamos lá. Um discurso que deixa bem claro. É preferível, óbvio, que a guerra termine agora, que a Rússia perca agora, principalmente pelo impacto humanitário. É isso que ela traz. Mas eu acho bem interessante colocar esses dois pontos, né, Daniel? Essas duas questões, né, de, olha, vai perder. Pode ser em curto prazo, pode ser a longo prazo. De novo, quando esses cenários começam a aparecer nos discursos das autoridades, é porque elas já estão preparando o terreno para o que vem por aí. Concorda, Daniel?
Concordo e trago de volta um ponto, né, para acrescentar que você mesmo levantou ontem num outro trecho de discurso que é interessante. Quando se fala da derrota muito lenta, também é questão de uma guerrilha, de uma insurgência, porque ontem já se falou pela primeira vez, agora me escapa a declaração, que a gente tem tanta declaração que a gente já mencionou aqui, mas quem acompanhou a live de ontem vai lembrar, uma declaração que pela primeira vez os governos ocidentais já falaram do que seria o pós-Zelensky e da possibilidade, muito Sim. provável, da formação de guerrilhas que poderiam contribuir para essa derrota lenta também. Então seria uma soma de sanções e este cenário de guerrilhas que, é bem provável que se confirme, mesmo com uma eventual queda do governo. De novo, a ver.
A declaração de ontem era a seguinte, eu não me lembro agora exatamente quem disse, mas que a Ucrânia não teria um governo fantoche russo.
Isso.
Que se houvesse uma troca de governo, não teria um governo fantoche russo, não seria, né, um governo comandado pela Rússia. Essa era a declaração. Então, mais um ponto que aparece aí. Agora, a grande questão militar que também se desenvolveu ao longo desta quarta-feira é uma extensão daquilo que se debatia ontem e nos dias anteriores, que é aquela notícia de que a Polônia poderia oferecer caças de fabricação russa, os MiGs, para a Ucrânia. Pois bem, a Polônia deu uma declaração que está pronta para enviar os jatos dentro daquilo que a OTAN determinar. Então, Varsóvia estaria pronta, abre aspas aqui, para um assessor do presidente polonês, o Andrzej Duda. Abre aspas. Os Estados Unidos da América não querem que esses aviões cheguem à Ucrânia de bases americanas. Olha só, a Polônia está pronta para agir, mas apenas no âmbito da aliança, no âmbito da OTAN. Só que assim que a Polônia fala isso, o que acontece? Os Estados Unidos falam legal. Só que essa oferta, eu adoro agora os eufemismos, né, Daniel? Essa oferta não é sustentável. Então o Pentágono falou, olha, não rola. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse em comunicado que continuaremos a consultar a Polônia e nossos outros aliados da OTAN sobre essa questão e os difíceis desafios logísticos que ela apresenta, mas não acreditamos que a proposta da Polônia seja sustentável. E na sequência, o Olaf Scholz da Alemanha rejeitou. Falou nananana, né? Disse ele aqui. Fornecemos todos os tipos de materiais de defesa e enviamos armas sobre as quais falamos. Mas também é verdade que temos que considerar com muito cuidado o que fazemos concretamente. E definitivamente os aviões de guerra não fazem parte disso. Então você tem uma declaração da Polônia falando, por mim leva, mas quem decide é a OTAN. Aí vem os Estados Unidos e diz, então, não é sustentável. Adorei a expressão, não é sustentável. E o Olaf Scholz foi mais direto ainda e disse, definitivamente os aviões de guerra não fazem parte do envio de equipamento em apoio à Ucrânia. E só para fechar essas declarações, Daniel, o Reino Unido, nesse mesmo, né, momento, diz o seguinte, que a defesa aérea ucraniana tem alcançado sucesso considerável contra os jatos russos. O Ministério da Defesa, via Twitter, de novo, essa é a guerra do Twitter, colocou o seguinte, abre aspas, as defesas aéreas ucranianas parecem ter tido um sucesso considerável contra os modernos aviões de combate da Rússia, provavelmente impedindo-os de alcançar qualquer grau de controle do ar. Por que é dito isso? Porque na sequência, o Zelensky retoma a ideia de criar um espaço aéreo restrito, uma zona de exclusão. Disse o Zelensky, abre aspas, a Rússia usa mísseis, aviões e helicópteros contra nós, contra civis, contra nossas cidades, contra nossa infraestrutura. É o dever humanitário do mundo responder à altura. Então olha que escalada. Vem a Polônia e fala, eu tô pronto, se a OTAN mandar, leva. Vem os Estados Unidos, não é sustentável. Vem o Olaf Scholz, definitivamente não vai rolar. Vem o Reino Unido, mas será que vocês precisam mesmo? Porque você está dando conta de aí, conter os ataques aéreos. E vem o Zelensky e diz, sim, precisamos cada vez mais. E na sequência, Daniel, Estados Unidos e Reino Unido disseram, não vai rolar mesmo uma zona de exclusão aérea, né? Os dois principais representantes diplomáticos do Reino Unido e dos Estados Unidos disseram, abre aspas aqui. Primeiro, a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, a Elizabeth Truss, falou, a realidade é que a criação de uma zona de exclusão aérea levaria a um confronto direto entre OTAN e Rússia. E não é para isso que estamos olhando. O que estamos procurando é garantir que os ucranianos sejam capazes de defender seu próprio país com a melhor seleção possível de armas antitanques e sistemas de defesa antiaérea. E o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, concordou com a Elizabeth Truss, dizendo que o objetivo de Washington, abre aspas, é acabar com a guerra, não expandi-la. Então, Daniel, eu quis fazer esse itinerário pelas declarações, porque acho que isso fecha um contexto muito importante, né? O que você pode nos iluminar nisso, né? Para mim, está muito claro que é, pelo menos para os próximos dias, essa zona de exclusão aérea não vai rolar e os MiGs poloneses não chegarão à Ucrânia, né?
Tem tudo para não acontecer, concordo contigo, porque na verdade está um jogo de empurra. Tá? Para quem pegou a nossa cobertura pelo meio, surgiu uma proposta que seria uma troca. Os Estados Unidos mandam aviões para a Polônia passa os seus aviões para a Ucrânia, porque a gente tem dito aqui desde o começo que não é simplesmente... Você tem que passar aviões que os pilotos da Força Aérea Ucrânia já saibam usar. Aviões são muito específicos. Só que ninguém quer peitar a Rússia. E aqui a gente está vendo, e o Rodolfo selecionou passagens fundamentais, Rodolfo, né? Brilhante nesse sentido.
Obrigado, querido.
Porque são as frases, a questão da análise de discurso é muito importante, né? Porque são as frases dos líderes que poderiam tomar essas decisões. E é do tipo, a Polônia diz, se a OTAN inteira for, eu vou. Mas houve até a seguinte proposta da Polônia: a gente manda isso para bases americanas e os americanos mandam para lá, porque já que são eles que estão querendo dar esses aviões para a Ucrânia, que sejam eles. Aí os Estados Unidos, como é que é? Não é sustentável.
Adorei,
só não que é sustentável. Essas, e essas bases americanas seriam na Alemanha. Aí o Scholz pensou: peraí, esses aviões vão decolar do meu território para atacar russos? Não vai rolar. E aí fica esse jogo de empurra que confirma, gente, de novo, se vocês pegarem as frases, tá todo mundo meio que dizendo, rola sob tal outra circunstância, só que essa outra circunstância depende de mais alguém que não tá disposto, que passa para mais alguém que não tá disposto, e aí você vai, a boa e velha batata quente, passa pro colo de alguém, alguém joga pro colo do vizinho, e essa batata tá rodando há uma semana, e toda vez que o Zelensky pede a zona de exclusão aérea, a OTAN diz, não, essa última frase que você mencionou, Rodolfo, é sensacional.
A do Antony Blinken, né?
Como análise de discurso. A ideia é acabar com a guerra e não expandir. Gente, o que, que seria expandir a guerra? A OTAN entrar em choque direto com a Rússia. Quando o Antony Blinken mais uma vez diz que a ideia é que... ontem ou anteontem, a gente já se perde aqui com alguma frequência, foi dito que o objetivo, a obrigação era manter o conflito na Ucrânia, impedir que ele se espalhe. Agora, de novo, quer dizer, todo dia vem as grandes potências reiterando. Por isso que, mais uma vez, quando deram a notícia dos MIGs aqui, a gente falou, gente, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Hoje a gente está vendo essa ciranda e, no fundo, do jeito que está, não sai. Pode ser que alguém mude, mas esse alguém vai dizer, então eu estou encarando a Rússia. Vamos. Os Estados Unidos não quiseram. Que seria, vamos ser sinceros, o país com mais condições militares. A Europa deve estar lembrando demais da Guerra Fria. Você imagina o que é para a Alemanha, né, Rhodes? Historicamente, está nessa sinuca. Fala, caramba, de novo nós na linha de frente. Né, para uma Alemanha, exato, que foi dividida, exato, até 89. Né, de novo, nós estamos aqui e as bases seriam na Alemanha, são bases americanas na Alemanha, então está todo mundo... E a Polônia dizendo, gente, eu topo, só que... Tem que vir a aliança inteira, eu não vou sozinha contra a Rússia. E o cara, o chefe da aliança, o Blinken, que deu essa entrevista ontem, dizendo, não vamos ampliar o conflito. Eu concordo plenamente com a tua leitura, Rhodes, porque as frases são muito sintomáticas, elas são muito emblemáticas dessa postura de não peitar a Rússia de frente e sabotar o esforço russo através de uma série de outros fatores.
E é interessante a sequência, né? Porque são frases que são coordenadas, uhum, e são respostas, né? Então vem uma fala da Polônia, aí vem na sequência. Vem Estados Unidos, vem Reino Unido, vem Alemanha, que ali são cabeças, obviamente, da OTAN, né? Aí vem o Zelensky, aí vem Estados Unidos, vem Reino Unido, então é esse campo, e faz parte das questões militares porque diz respeito sobre a entrega de armamentos, né? Agora, ainda dentro, Daniel, do cenário militar, um outro ponto importante, vou projetar aqui para vocês, hoje eu troquei de tela aqui para facilitar, estou me adaptando ainda aos modelos aqui, né? Só que está pequenininho, então eu vou, deixa eu ver se eu acertei, acertei. Aí o tweet do Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, falando o seguinte, que o Canadá enviará à Ucrânia 50 milhões em ajuda militar nos próximos dias. E ele disse que o envio é de equipamentos altamente especializados, incluindo câmeras usadas em drones, e também ele reconheceu que havia que há uma série de desafios logísticos para colocar esse equipamento em segurança nas mãos ucranianas. Uma preocupação que tem crescido um pouquinho, uhum, é o fato de esse equipamento chegar na Ucrânia e de repente ser capturado pelas tropas russas. Não é só entregar, é entregar em segurança. Mas o Trudeau colocou ali, né? Tá ali. E de novo, né? Eu fiz questão de hoje selecionar aqui as carinhas no Twitter, né? Para mostrar como é a guerra do Twitter mesmo, né, Daniel? Então, fica claro pra gente aí. Então, diz aí o Trudeau que vai mandar 50 milhões de dólares em ajuda nos próximos dias. E essa é uma questão também que causa muita angústia na Ucrânia, né? Nos próximos dias, em breve, estamos providenciando. E é uma guerra, né? E a cada dia a situação se agrava exponencialmente. Concorda, Dani?
Concordo, concordo. Às vezes é de um dia para o outro. Não sabemos, por exemplo, e não sabemos literalmente, não é força de expressão, como é que está a situação da munição, porque alguns dias atrás foi dito que a Ucrânia teria munição para mais 5 dias de combate. Isso já faz mais ou menos 5 dias, quer dizer, parece que alguma coisa está chegando, mas ao mesmo tempo sempre esse medo de não conseguir entregar. Guerra é logística, gente, não adianta você ter munição estocada na retaguarda e não conseguir chegar. Parece que ela está conseguindo, porque já passou um pouco do prazo dos 5 dias, mas olha aí o cuidado do Trudeau ao dizer isso no seu Twitter oficial. Ele usa iPhone, inclusive, dessas, já aparece ali Twitter for iPhone. A gente tem hoje uma guerra muito doida, até nesses detalhes da tecnologia, né? Ele colocando, olha, né, tem que tomar esse cuidado. Então tem sim essa questão de sustentar o esforço de guerra ucraniano contra a Rússia. Parece estar dando certo, ou pelo menos tem uma longevidade maior do que se imaginava antes. Isso é uma ótima notícia para a Ucrânia, péssima para a Rússia, mas tem o problema da logística, e uma vez chegando na Ucrânia, a Ucrânia é um país grande, como isso ser distribuído dentro da Ucrânia também? Que devagarzinho a Rússia vai, eu vi agora um pouquinho, se a gente entrar no ar, a Rússia também começa a se estabelecer. A Rússia conseguiu, por exemplo, pôr para funcionar de novo uma linha de trem dentro da Ucrânia, no sul. Isso está ajudando a distribuir material. Se vai ser o suficiente ou não, não se sabe. Tem essas preocupações, e o Rodolfo pontuou muito bem. Em breve, estamos trabalhando, não dá uma data. E esse não ter uma data para os ucranianos é uma angústia gigantesca. Você imagina a situação que os ucranianos estão e não saber quando é que essa ajuda chega. Porque se essa ajuda chegar um dia atrasado, isso pode significar o rompimento de uma linha no fronte, um avanço, né? Se chegar na hora certa, pode ser a chance de barrar esse avanço russo, como em algumas frentes de fato tem acontecido agora, com 2 semanas de guerra. A gente está chegando no prazo que os planos do Kremlin diziam que era um prazo, então daqui para frente, de fato, a gente pode observar, talvez, também uma Rússia mais preocupada, lembrando que esses eram dados que estavam num plano capturado da Rússia, então é dentro da estimativa, agora a gente está chegando nisso, então tem muita coisa aí para ver, é interessante, concordo contigo sim, Rondes.
Um dado que foi divulgado pela ONU, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, diz que pelo menos 474 civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa. E outros 861 teriam ficado feridos. Contudo, a própria ONU diz que os números reais são muito maiores, porque os relatos das vítimas nas cidades de Volnovakha, Mariupol e Izium ainda não foram confirmados nem contabilizados. Abro aspas aqui para a declaração do Escritório de Direitos Humanos da ONU. A maioria das baixas civis registradas foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeios de artilharia pesada e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, mísseis e ataques aéreos. O que acontece, então, segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU. Esse tipo de ataque com esse tipo de armamento, ele causa, obviamente, escombros. Então a possibilidade de corpos estarem embaixo de escombros é muito grande. Isso, então, esse número tenderá a aumentar. Esses números têm sido divulgados sempre com essas ressalvas. Não há como fazer a contagem dos mortos com precisão durante o conflito. E mesmo depois do conflito, o número, né, Daniel, geralmente também fica em alguns pontos aí na estimativa por conta de todas essas dificuldades, tá bom? Então, é o que diz aí o Escritório de Direitos Humanos da ONU. Oficialmente, 474 civis mortos, 861 civis feridos, mas, de novo, números obviamente subdimensionados devido a esse tipo de armamento que tem sido utilizado. Um dado que também, uma informação que também circulou muito hoje, foi o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, através do, já está ficando íntimo nosso aqui, o Rafael Grossi, o diretor-geral, que falou o seguinte, que a Agência Internacional de Energia Atômica perdeu contato com o sistema de dados da usina nuclear de Chernobyl. Abre aspas para as palavras de Rafael Grossi. Notamos que a transmissão remota de dados dos sistemas de monitoramento de salvaguarda instalados na central nuclear de Chernobyl foi perdida. Isso causou um pânico imediato, porque o medo é... Lembra que nós falamos há algumas lives, há duas lives atrás, eu acho? Que nós dissemos que havia um medo muito grande por parte da Agência Internacional de Energia Atômica de que a ocupação militar das usinas nucleares levasse a ordens militares que fossem na contramão das necessidades técnicas e que poderiam levar a superaquecimento de reator, a vazamento de radioatividade e tudo isso. Então, essa declaração da perda de contato com o sistema de dados de salvaguardas, né, os dados de segurança, dos sistemas de segurança de Chernobyl, causou uma sensação de meio pânico na Europa. Na sequência, a agência nuclear da ONU falou o seguinte, ó, calma, houve sim, detectamos que houve um corte de energia em Chernobyl, mas não fiquem preocupados, por quê? Abre aspas para o que foi dito no Twitter da agência. A carga de calor da piscina de armazenamento de combustível usado e o volume de água de resfriamento na usina nuclear de Chernobyl são suficientes para a remoção eficaz de calor sem a necessidade de fornecimento elétrico. Houve uma notícia também de que a energia elétrica do sistema de refrigeração da usina de Chernobyl tinha sido cortada. E aí você fala refrigeração, reatores atômicos, superaquecimento, explode, Chernobyl, já sabe no que vai dar. Rapidamente, a ONU correu para o Twitter, a Agência Internacional foi falar assim, calma não, o sistema de refrigeração da usina de Chernobyl não precisa da energia elétrica para dar conta desse cenário. Mas, de novo, é aquela situação. Vem a notícia falando, deu ruim, vem a notícia falando, não é tão ruim assim, é ruinzinho, né? Quer dizer, apaga o fogo, mas é fácil para quem está aqui no Brasil ler essas notícias. Eu imagino quem mora na Polônia, na Alemanha, na Hungria, na Bulgária, na Grécia, enfim, ali, próximo, né, Daniel? Letônia, Estônia, Lituânia também, mas ao norte, né? O que que pensa de umas notícias dessas? Até porque não faz muito tempo, gente. O acidente nuclear em Chernobyl foi em 1986. E houve uma contaminação por radioatividade em todo o continente europeu. A chuva, a tal das chuvas radioativas, nuvem de radioatividade, tudo isso. Então, Daniel, dá medo, né?
Dá medo e eu acho que traz de novo uma dimensão. E aí a gente está sempre batendo nessa tecla, a gente toma cuidado. Ontem, na live de ontem, teve gente falando, não... Olha lá, os caças da Polônia vão. A gente acabou de ver que não. Essa dimensão da internet, ela é algo para ser depois, que vai ser muito estudado, o Rodolfo já colocou isso em outras lives também, eu concordo, em gênero, número e grau, porque você tem uma guerra de informação, né? E nesse caso ela partiu da própria agência ou dos órgãos reguladores, em que primeiro você solta uma notícia que na prática está meio pela metade, quer dizer, perdemos o acesso aos dados, não quer dizer que alguma coisa aconteceu lá, a gente só não sabe mais o que está acontecendo para depois chegar o calma, calma, calma. Quer dizer, olha como as redes também têm uma responsabilidade nessa tensão toda. O uso das redes, né, se você sai tweetando cada coisa que acontece, fica uma guerra de ida e vinda, quando no final a própria agência volta atrás e fala, não, o sistema aguenta sem energia. A coisa dos caças é a mesma história. Vai a declaração, volta a declaração. Não, os caras vão sim, eu acabei de ver. Aí alguém falou, opa, peraí, não é bem assim. Né? As redes, essa instantaneidade das redes são algo absolutamente novo. Nossa. Num cenário de guerra como esse, e que eu concordo contigo, Rods, com as suas colocações de outras lives, é algo para ser estudado depois. Que o nível de estresse, a quantidade de problemas que isso gera, né, na guerra de informação é gigantesco. Você colocou super bem. Eu, se fosse europeu e visse o primeiro, tu ia falar, pronto. Oh, aí vem o segundo, né? É complicado.
Tem uma informação aqui de um membro do clube, o Ivan. Ele mora lá na Alemanha e ele diz que os supermercados já estão racionando as vendas de farinha, 3 pacotes por casa. Ivan, eu tenho uma grande amiga, a Marília, que mora na Bélgica, e ela me disse que na cidade que ela morava, não me lembro agora qual cidade é, Mas a Bélgica também não é um país grande, né? Então não deve ser longe de Bruxelas, né?
Nada.
Não tem como, né, Daniel, ser longe. Ela me contava que iodo, por exemplo, as pastilhas de iodo, você não encontrava mais nas farmácias, né? Que tem a ver com a questão da radioatividade. Eu não sei exatamente o mecanismo, como funciona. Não sou, né, aqui bioquímico, nada disso. Mas é, né? E isso que o Daniel colocou, acho que essa informação, gente. Até, e aqui até fazendo um paralelo, tá? Até para quem é vestibulando, tá? Essa informação que ele colocou é fundamental, que tem a ver muito com a infodemia, o nível de estresse que gera a informação instantânea. Se a gente pensar em outros conflitos, demorava para a informação chegar, então dava tempo de confirmar e tudo isso. Quantas vezes já não conversamos aqui no História Online sobre esse problema da informação rápida e instantânea não passar por confirmação? Isso pode causar não só o estresse, muito bem colocado, Daniel. O nível de estresse está altíssimo. Por exemplo, no caso da pandemia, quantas informações não eram jogadas assim e vivemos momentos terríveis, né? Terríveis. Perfeito, Daniel. E também, obviamente, o trabalho que dá desconstruir o impacto da informação depois. Porque, além de tudo, tem o viés cognitivo, né? Aqueles que são mais catastróficos muitas vezes podem preferir acreditar em informações mais catastróficas, os que são mais otimistas. É, eu tô rindo de desespero, não é de humor, não. Muito bem colocado, Daniel. Isso vai ser muito estudado ainda. Então, fica um exemplo aí. É assustador. Mas vamos lá, vamos lá. A Rússia, e aí de novo, declaração do governo russo. Estamos dando aqui a declaração e vamos analisar depois. Calma, então, né? Seguremos a respiração. O governo russo disse que a Ucrânia planejava um ataque à região do Donbass em março, que o Ministério de Defesa russo declarou que teve acesso a documentos secretos, através, obviamente, de espionagem, né? São documentos secretos. Uma vez perguntaram para a gente: mas como é que alguém tem acesso a um documento secreto? Espião, né? Para isso que serve, né? O espião vai lá e espiona, né?
Exatamente.
Né? E que, segundo a Rússia, então, a Ucrânia planejava um ataque para março e que, por isso, a Rússia teria apoiado a região de Donbass já na última semana, nas últimas semanas de fevereiro, na última semana, para evitar, para neutralizar esse ataque. De novo, Daniel, é aquele tipo de justificativa que a gente sabe que um país agressor vai dar.
Sim.
E detalhe, não tem como fazer
Comprovar.
o fact-check, não tem como fazer a checagem, porque é uma informação russa. Então, ela é completamente não transparente, ela é completamente, é isso, tá? E acabou. E eu não espero, eu não acredito que um jornalista russo fará um trabalho investigativo na Rússia para saber se é verdade ou não. Não sei se o Daniel concorda com essa minha leitura.
Ainda mais no atual momento, né? Se tem uma coisa que hoje na Rússia é arriscada, é ser jornalista crítico. Então, você imagina se alguém vai correr atrás disso. Parece muito mais propaganda interna, né? Olha, russos, né? Havia o risco e por isso a gente entrou. Às vezes, gente, isso aqui é dando aula de atualidade, geopolítica, discutindo no canal, conversando, às vezes a gente percebe algumas questões, causa uma certa indignação, gente, mas se você já acompanhou qualquer reunião de delegações dos países no Conselho de Segurança, às vezes você olha e fala: meu, será que o cara acredita no que ele está falando? Não.
Exatamente.
Eu acho que não, né? Assim como a gente tem, putz, exemplos na história não faltam de todos os lados. E aí o que você tem muitas vezes é simplesmente encher linguiça. Em bom português, é alguma coisa para o cara falar lá na reunião. Os votos na ONU muitas vezes têm que ser justificados, mas ninguém. Isso não quer dizer que a justificativa tem que ser viável,
E
né?
muito
Que ela tem
menos
que ser
coerente.
aceitável. E muito
Nós
menos
vimos
coerente.
recentemente votos absolutamente incoerentes, que o voto vai num
Nossa.
sentido e a
Um show de
justificativa
horror,
é
né?
o simétrico oposto, né, Daniel?
Exato. E aí você tem esse tipo de coisa que eu concordo contigo totalmente. Ninguém vai correr atrás de verificar. É uma notícia vindo da Rússia, que é o Estado agressor, quer dizer, é muito mais um depois da agressão encontrar uma justificativa para agressão, né? E não tem como verificar. Esse é o ponto que, né, que é o mais importante. Se tivesse acontecido antes, aí você teria uma resposta a um fato. Aqui o que se tem é uma resposta a uma notícia que, divulgada como está, serve ao discurso de quem está no ataque. A gente nunca vai saber, né, o grau de verdade que tem nisso, né? inclusive contando que o grau pode ser zero, viu, gente? Quando se fala do grau, ele pode ser absolutamente nulo.
Inexistente. Né? Inexistente. Grau Kelvin, é zero Kelvin.
Não quer dizer que haja verdade alguma. Esse é um caso, é encher linguiça, né? É simplesmente soltar essa informação como uma guerra de informação mesmo. Isso cai em certas redes, isso circula como rede em aplicativo de mensagem, quer dizer, isso tem seus usos e o compromisso com a verdade passa longe.
Passa longe. E olha só, mais uma da Rússia. Segundo uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zakharova, Moscou alcançará o seu objetivo de garantir a neutralidade ucraniana. Moscou prefere fazer isso através de negociações ao invés de conflitos.
Prefere, né?
Prefere. Agora, olha só. O que significa, Daniel, para Moscou ter como objetivo deixar uma Ucrânia neutra? Porque, de novo, palavras jogadas ao vento devem ser captadas por ouvidos atentos. Neutralidade numa guerra não existe. Neutralidade num cenário como esse não existe. Quem fala em neutralidade ou não sabe o que está falando, o que não é o caso da Maria Zakharova, ou está fazendo aquela velha brincadeira de chamar alho de bugalho. Né? Não é isso, porque não é neutralidade. Como que eu entendo neutralidade? Então vamos fazer de novo, vamos fazer agora uma tecla SAP dessa fala. Moscou alcançará o seu objetivo de garantir que a Ucrânia será russa e vai fazer isso, ponto. E aí, Daniel?
Não tenho nem o que acrescentar, é isso. Né? Para Moscou, a neutralidade é uma Ucrânia pró-Rússia. E ponto. É a Ucrânia não poder escolher qualquer outra situação que não seja estar ao lado da Rússia. Então aí a gente tem um ponto. Né? O discurso de neutro aí não tem nada.
Um detalhe interessante. A cidade de Kiev continua abastecida com calor, água e energia, segundo o vice-prefeito, o Mykola Povoronznik, segundo ele. Está abastecido. Agora, Daniel, um ponto muito, muito, muito relevante nessa guerra. Muito se discute sobre a queda de Kiev ou Kiev, sobre o cerco a Kiev ou Kiev. Contudo, conversávamos fora do ar que muitos analistas, e vou até projetar aqui, muitos analistas já colocam que, além de Kiev ou Kiev, talvez a guerra também possa ser decidida na cidade de Odessa ou Odessa. Lembrando que é uma cidade portuária, ganhou muita relevância depois que a base naval em Sebastopol, né, passou para o controle russo com a anexação da Crimeia em 2014. E olha só, cerca de 70% das exportações e importações ucranianas são através de carga marítima. E só o porto de Odessa lida com 65% disso. Então, Kiev ou Odessa, Daniel? Por esse onde é um passa ponto... a guerra, né?
Esse é um ponto fundamental. Há quem diga, de novo, gente, pessoal que analisa, que a queda de Odessa seria o fim da economia da Ucrânia. Tá? Esse dado que o Rodolfo colocou dos 70% das importações e exportações, ele na verdade é mais ou menos esse dado para o mundo inteiro. Tá? O Escritório das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, publica todo ano um relatório, a gente usa aqui nos nossos cursos, nas aulas e tal, e em geral 85% a 90% de todo o comércio do mundo passa por navios em algum momento, não quer dizer que é exclusivamente naval. Pode não parecer, mas, por exemplo, existem fábricas de automóveis no Paraná que mandam automóveis para o estado de São Paulo, estado vizinho, de navio. Sai de Paranaguá para Santos. Então, grande escala, ainda mais a Ucrânia, que é uma exportadora de grãos, né, transporte em grande escala em algum momento passa por portos perder o que é praticamente o único porto ucraniano hoje, porque se você olhar o mapinha que está projetado aí, todo o resto do litoral, o litoral indo para o leste, já foi tomado, e aí o cerco a Mariupol ser tão importante também. Sobra esse bastião, que é Odessa. Se a Rússia tomar essa cidade, acaba a economia ucraniana no sentido da exportação e até de receber auxílios, eventualmente, dependendo de como a coisa andar, não dá para a gente prever futuro. Mas esse é um dado fundamental, por isso já tem gente dizendo, e aí reforça talvez, alguns outros dados, pensando aqui, elucubrando, que a gente tem colocado para vocês. O fato de Kiev ou Kiev ainda ter energia, água, né, aquecimento, é em parte uma escolha russa. Seria possível bombardear as redes de transmissão, se a Rússia quisesse efetivamente. Lá no começo a gente apontou, pode ser, alguns analistas estão entendendo, que a Rússia não quer destruir a capital por causa de todo o simbolismo, de uma série de questões. Então você tem outros meios para fazer a guerra, sim, virar de vez aí para o seu lado, se for esse o caso. E tem havido um movimento para tentar cercar Odessa, que é a terceira maior cidade do país e que tem essa importância econômica que o Rodolfo destacou aqui para a gente. A guerra pode ser resolvida aí sim, porque isso terminaria de fechar o litoral ucraniano, acaba com qualquer exportação que ainda esteja acontecendo através desse litoral, acaba inclusive com uma rota de fuga importante, né, e controla de vez todo o sul, e fecha a fronteira marítima. E se você completar esse mapinha aí, dá para ver no mapa que o Rodolfo selecionou para a gente da Al Jazeera, né, sobram só as fronteiras terrestres da Ucrânia. O mapa, ele está pequenininho, mas aqui eu acho que a geografia física importa. As fronteiras terrestres da Ucrânia são complicadas. Uma boa parte é com aí a Romênia, um pedacinho da Hungria e da Eslováquia, que são os Cárpatos. Os Cárpatos são uma cordilheira onde está a Transilvânia, por exemplo, na Romênia, que, por natureza, literalmente, o transporte é mais complicado. Dá para fazer transporte de caminhão, mas é montanha. Caminhões não transportam carga com a mesma eficiência de navios. Ah, então você vai começando a é um cenário que não é um cenário bom nesse sentido. E daí faria sentido pensar num outro objetivo, como o Rodolfo colocou. Se de repente a estratégia muda para o sul, lembrando que no sul a Rússia teve mais avanços significativos, isso pode determinar algumas questões. A gente colocou isso já tem umas 5 ou 6 lives. A marinha russa está a semanas, desde o começo da guerra, de frente para Odessa, esperando alguma ordem ou alguma coisa, né? E aí muita gente pensando se, né, quando é que isso vai acontecer, tal. Isso pode ser uma mudança, sim, né? Vamos ver se os próximos dias confirmam, mas a importância dos portos, né, na economia de um país é algo que absolutamente a gente não tem noção do quanto o comércio mundial depende de transporte marítimo em alguma fase. Pode ser que não seja só marítimo. Mas é esse o dado da UNCTAD, do comércio do Secretário das Nações Unidas para o Comércio e para o Desenvolvimento. 85 a 90% de todo o comércio do mundo passa por um navio em algum momento. Está aí o dado para confirmar. Perfeito, Rod.
Segundo as autoridades ucranianas, cerca de 400 pessoas foram detidas por membros da Guarda Nacional Russa que protestavam contra a guerra na cidade, na região da cidade de Kherson. Bom, é o que se espera, né? Obviamente, até acompanhando ontem, o dado era 13.500 pessoas detidas na Rússia por protestos contra a guerra. E uma reviravolta interessante. Vladimir Putin havia afirmado categoricamente que a Rússia não tinha enviado recrutas para a guerra. Agora, ele voltou atrás. Rússia reconheceu que enviou recrutas, sim, mas alegou que praticamente todos esses indivíduos que foram enviados para a Ucrânia já foram trazidos de volta para a Rússia. Tem uma lei na Rússia que diz que todo homem russo entre 18 e 27 anos deve, por lei, cumprir um ano de serviço militar. Tem, claro, exceções, né? Mas enfim, a regra geral é essa. Lembrando que o Putin fez uma série de discursos para as mães russas, dizendo que os seus filhos não lutariam em vão, que o Estado russo faria de tudo para protegê-los. E é claro que há uma preocupação muito grande com os recrutas, que não têm experiência de combate e que, obviamente, se tornam mais vulneráveis na linha de frente. Num primeiro momento, falou, olha, não mandamos recrutas, não precisamos. E aí, é aquela velha história. É óbvio que as informações que partem do Kremlin, que partem de Moscou, são informações ou manipuladas ou falaciosas, uma boa parte delas. Quando o Kremlin percebe que alguma dessas informações corre o risco de ser desmentida de maneira a desmoralizar o exército e assim por diante, ou a causar ruídos muito incômodos para o Putin no cenário interno, o Kremlin corre para se antecipar a esse processo. E foi o que aconteceu. Então, aqui a gente percebe também um modus operandi muito claro. Vamos nos antecipar, que assim falamos antes, não mentimos, a gente não dá munição para oposição ao conflito, para questões internas aqui, tá bom? E, segundo o prefeito da cidade de Kharkiv, as forças russas começam a se reagrupar próximo da cidade, o que indicaria uma nova onda de ataques. Bom, é isso, né, Daniel? Do campo militar, é isso que nós temos. Agora, você tem mais uma questão, né, que é a questão do Japão, de algumas disputas japonesas, que sim, são, vamos inaugurar a questão econômica barra militar com uma transição com essa notícia.
A gente tem agora, a gente vai analisar isso agora nessa parte dos impactos econômicos. O Japão resolveu trazer à baila de novo uma disputa sobre um arquipélago que são as ilhas chamadas Kurilhas. Elas são ilhas entre o norte do Japão e a península de Kamchatka, lá no extremo leste da Rússia. Sabe Vladivostok, quando você joga War, é lá. É aquela península que liga no norte do Japão. Desde a Segunda Guerra Mundial há uma disputa sobre aquelas ilhas, lembrando que o Japão foi derrotado e a União Soviética era uma das vencedoras, e não se assinou um documento definitivo. Tem uma série de cartas, protocolos, etc., mas nunca ficou definido. Agora o Japão, e isso tem sido apontado como até um Japão que tenta aproveitar a situação, trouxe essa questão de volta. Em torno dessa, havia população japonesa e russa, tem uma história de mudanças populacionais, mas a grande questão, e é por isso que é uma ponte, né, não é o Japão declarando guerra à Rússia, mas ele pega o contexto da guerra, perfeito para fazer a passagem, para ter um benefício econômico, porque são ilhas onde há provavelmente nas águas petróleo e certamente pesca, ali já se pesca bastante, ali você tem uma indústria, né, alimentícia. São as ilhas em russo, no nosso alfabeto, Kuril ou Kurilhas. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Eu já vi essas várias grafias, gente, então, né, você, depende da sua fonte, vai vir escrito desse. É um conjunto de ilhas, algumas maiores, outras menores, são basicamente quatro que estão em disputa, entre o norte do Japão e o sul da península de Kamchatka. Tá aí, mais uma questão. E há quem critique o Japão de trazer isso à baila agora, há quem diga que não, que essa é uma briga antiga, então a gente tem aí uma novidade nessa questão, né, Rod?
E mais um país que sai da Segunda Guerra sem, né, um exército, uma marinha, por conta de todo desenrolar, e que agora começa a se envolver em questões cada vez mais complexas e que levam aí a alterações nesse sentido.
E que já vem há algum tempo, queria complementar. Perfeito o teu comentário, Rods. Principalmente na figura do Shinzo Abe, que é um político super importante na história do Japão, há uma tentativa de alguns setores do Japão de se remilitarizar acima do que os tratados permitem. Fala-se de arsenal nuclear no futuro. A Coreia do Norte já testou 9 mísseis esse ano, enquanto a gente está olhando para a Ucrânia, está um foguetório na Coreia do Norte. E o Japão é um dos alvos. Então existe um discurso militarista no Japão, nesse sentido, de uma necessidade de poder se proteger sozinho, de não contar tanto com a proteção dos Estados Unidos. Tem todo um contexto maior, e aí o que o Rodolfo perfeitamente colocou, essa questão de que é outro país, assim como a Alemanha, que saiu da guerra cheio de restrições e agora começa a rever essas posições. Perfeito, Rod.
Mas vamos lá, sobre as sanções econômicas, né? Mais empresas deixando a Rússia, McDonald's, Coca-Cola e Starbucks, né? Então aí, interessante, né? Porque McDonald's e Coca-Cola são símbolos icônicos, né? Do capitalismo norte-americano, né? McDonald's e Coca-Cola, e Starbucks aí também, né? Para muita gente, né, é o fim da vida, né? Que você tirou o McDonald's, tirou Coca-Cola, tirou Starbucks, para muita gente não sabe nem mais onde comer e nem como acordar sem, né, o café do Starbucks. Brincadeiras à parte, né, são mais empresas deixando a economia russa. Diga, Dani.
O McDonald's anunciou que a priori continuará pagando os salários, e isso é temporário. Então, teria por que talvez esteja aí de novo, gente. Está se discutindo muito o quanto essas sanções são justas com a população russa, e o McDonald's parece que tentou achar no discurso...
Já está rindo.
No discurso, né? Olha, é temporário e a gente vai continuar pagando salários. Aí você fica sem saber se o pagamento é temporário, se a saída é temporária.
Não, mas não é. Eu vi um meme ótimo, né? O cara fala assim, não, o McDonald's vai continuar pagando salário. Ué, mas continuar pagando nada é nada, né? Tirando sarro dos salários baixíssimos, né? Que McDonald's paga. Por isso que eu dei risada, né? O pessoal fala assim, nossa, vai fazer uma diferença enorme para a economia do McDonald's, né? Exato. Mas enfim, né? A gente tem visto que muitas empresas também têm utilizado esse cenário para lucrar. Vimos a Shell, que recentemente comprou petróleo russo com desconto e depois pediu desculpas e tal. Enfim, né? Vamos lá. E aí começa a questão econômica do dia. Moscou subiu o tom e falou: Washington resolveu travar uma guerra econômica contra nós. O Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, falou exatamente isso. Ele falou que as amplas sanções ocidentais impostas à Rússia pela Casa Branca e seus aliados se caracterizam como, desculpem, eu sei que não é hora para falar isso, como um bacanal hostil.
Essa foi a frase.
Bacanal hostil. Eu acho que essa expressão vai entrar para a história, vai entrar para o nosso vocabulário. Um bacanal. Isso foi um bacanal hostil. Tirem, criem as imagens que vocês quiserem, eu não vou me aprofundar mais nisso. E ele disse ainda o seguinte, abre aspas, Moscou fará o que for necessário para defender seus interesses. Os Estados Unidos definitivamente declararam guerra econômica contra a Rússia e já começaram a travar essa guerra. E aí, na sequência, a Rússia solta uma advertência ao Ocidente, né? O diretor do Departamento de Cooperação Econômica do Ministério de Relações Exteriores, o Dmitry Pirishevsky, disse, abre aspas, a reação da Rússia será rápida, ponderada e sensível para aqueles a quem se dirige. O ponderado aí eu realmente...
Eu também não entendi.
Mas eu entendi. O ponderado é, suspende vender fertilizante para tais países, para esses não. Muda isso. O ponderado aí é a frase, olha, quem está do meu lado vai continuar recebendo os meus produtos.
É uma ameaça, né?
É, então você vê o ponderado, mas não combinou? Tá ameaçando? Quem que ameaça ponderadamente? Porque vamos criar uma nova categoria, né, Daniel? Daniel, eu te ameaço ponderadamente, tá bom? Não, então esse ponderado, para bom entendedor, é, olha só, você me apoia, você não vai sofrer as consequências aí, né? Agora, vamos lá. Nesse bololô todo, tem a questão do bloqueio ao petróleo, ao gás, a Europa pode ou não pode abrir mão do gás, como é que fica isso? Os Estados Unidos dizendo que o Nord Stream 2 está morto, acabou. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse, o Nord Stream 2 é um pedaço de metal no fundo do mar. Foi a subsecretária, de novo, do Estado, a Vitória Nuland, falou assim, nunca será revivido, acabou isso aí, acabou, tá? E aí, o primeiro-ministro holandês, né, o Mark Rutte, falou o seguinte, abre aspas, temos que discutir nossas vulnerabilidades em termos de nossa dependência do petróleo russo e do gás russo. Eu não pediria para cortar nosso fornecimento de petróleo e gás da Rússia hoje. Hoje não dá. Não é possível, porque precisamos do suprimento, e essa é a verdade desconfortável. Também ali, a Vitória Nula, né, Nord Stream 2 já era, acabou, não vai ser revivido. Vem o primeiro-ministro holandês e fala assim, então, olha só, gente, a verdade é desconfortável. Bom, Daniel, a gente falou bastante disso, né, de que não é tão simples assim, né?
Uhum. É, e essas declarações só confirmam, né? E, de novo, uma coisa que a gente mencionou muito ontem, os Estados Unidos têm uma situação diferente, tanto que, como o Rodolfo bem apontou, as sanções americanas não foram as chamadas sanções secundárias, que é aquele sistema em que você sanciona e obriga os outros a escolher um lado nessa história. Os Estados Unidos podem ficar independentes do petróleo russo desde que eles reatem com a Venezuela e o Irã, fica mais fácil. A Europa não, e aí você tem essa declaração do Rutte que mostra um pouco o pé no chão. O Scholz também já fez, né, uma declaração dizendo, gente, a ideia é a gente ficar independente, mas a gente tem que ver como fazer isso, né, de uma forma que não vá quebrar a nossa economia. Né? E aí toda hora está se falando disso, da dependência energética e tal, né, da Europa em relação a Rússia, portanto, não é tão rápido nem tão simples. É um desejo, mas entre o desejo e a realização do desejo tem a realpolitik no meio do caminho. E aí o Rutte foi bem... Eu gostei da frase do Rutte, porque ele não é possível, porque precisamos do suprimento e essa é a verdade desconfortável, sincerão.
Me lembrou, né? Me lembrou uma verdade inconveniente do Al Gore. Né?
Al Gore.
Uma verdade inconveniente, uma verdade desconfortável. É incrível as palavras. Bom, o Zelensky fez um discurso elogiando a proibição estadunidense de comercialização do petróleo russo. Abre aspas, palavras do Zelensky. É muito simples. Cada centavo pago à Rússia se transforma em balas e projéteis que voam para outros estados soberanos. Então, percebe? Ele amplia, né? Para outros estados.
Ele sempre
vocês
joga.
Acham, e assim, essa é a lógica dos discursos do Zelensky. Não estou criticando aqui, eu estou analisando. Vocês acham que a Rússia está atacando a Ucrânia? Ela está atacando todo mundo, né? Ou a Rússia respeitará a lei internacional e não fará guerras, ou não terá dinheiro para começar guerras. E aí, havia um receio muito grande de que essa proibição do consumo de petróleo russo pudesse impactar o preço da gasolina nos Estados Unidos e que isso significaria um risco para o capital político do Joe Biden. Olha o dado que eu vou passar para vocês. 4 em cada 5 americanos apoiam a proibição dos Estados Unidos à energia russa. Cerca de 80% dos entrevistados concordam. E aí, quando você pega e fatia a pesquisa entre republicanos e democratas, eleitores republicanos e eleitores democratas, a parcela é praticamente a mesma. Bate o número. É incrível. Num país que está absolutamente dividido nesse sentido político, talvez mais do que desde a época da Guerra Civil, né? Um ponto de convergência. Um ponto de convergência. O que, obviamente, conta positivamente, politicamente, para o Joe Biden. E essa talvez tenha sido uma manobra do Joe Biden para ganhar capital político e para tentar buscar algum reflexo disso nas eleições agora, né, de meio termo, as midterms elections. Tem analista falando isso. Falou, olha, foi uma movimentação que conseguiu criar, mesmo que de maneira ainda muito efêmera, uma união de opiniões entre democratas e republicanos. A conferir, né, Daniel, se isso vai se refletir positivamente para o Biden nas eleições, né, de meio termo, né?
Sim, porque inclusive recentemente teve um encontro da CPAC, que é a Convenção dos Conservadores nos Estados Unidos, que reúne boa parte dos republicanos. Entre os republicanos, a ala do Trump é muito forte, o Trump discursou. Havia gente com camiseta, gente ainda usando a roupa do Trump, como era o 45º, né, presidente? O Tim Boneco, número 45, você não pode estar errado no número, tá, gente? E o Trump ali aproveitou para atacar o Biden. Então, o Partido Republicano, ele também se divide em alas, é claro que eles são o Partido Republicano, mas há uma ala mais resistente e outra menos ao Trump. Né? E aí você ter essa manobra do Biden agora, de fato, é uma sinalização. É interessante que isso venha, né, num momento em que, inicialmente, a reação do Biden foi considerada tímida, o Biden foi considerado inapto, e agora ele consegue, pelo menos parcialmente, né, com essa questão do petróleo. Essa semana foi uma mudança de posição que, né, vamos ver como isso se desenvolve. Eu não acho que isso vira os republicanos.
É isso que eu ia falar. Sabe por quê?
Eu também
acho que não. A resposta veio. Lembra que o Biden falava de 10 bilhões de auxílio para a Ucrânia?
Exato.
O Congresso aprovou 13,6. Esse foi um golpe que o Congresso deu. Aprovamos mais do que o presidente queria. Então nós estamos na liderança. O jogo político dentro dos Estados Unidos tem sido travado de uma maneira muito interessante. A gente não pode ir contra o Biden, ele está tomando uma postura contra o Putin, contra a Rússia, não tem como ir contra ele.
A gente pode não deixar os louros para ele, né?
Isso, a gente pode subdimensionar o que ele está falando. Então era 10 bilhões, aprovaram 13,6 bilhões. E aí, obviamente, que os deputados republicanos foram para as cabeças falando o quê? Não, o valor proposto pelo presidente Biden era insuficiente. Isso prova que ele não tem capacidade de analisar corretamente as necessidades dos nossos aliados e tal. É muito interessante para quem gosta aí do cenário House of Cards, é muito interessante esse jogo, né? Então você percebe que esse jogo tem... Gente, para quem curte análise de discurso, isso aqui
tá uma festa, né?
Nossa, rapaz, tá uma loucura. Mas vamos lá que tem muita coisa ainda, né? O Viktor Orbán da Hungria falou o seguinte, ó, que a proibição de consumo de petróleo e gás russo, isso eu fui no site do governo da Hungria para conferir a declaração. Falei, será? E é isso mesmo. Né? Falou que essa proibição de consumo de petróleo e gás russo representaria um fardo desproporcionalmente grande para seu país. Abre aspas, palavras de Viktor Orbán, enquanto condenamos a ofensiva armada da Rússia e também condenamos a guerra, não permitiremos que as famílias húngaras sejam obrigadas a pagar o preço da guerra e, por isso, as sanções não devem ser estendidas às áreas de petróleo e gás. E aí, Daniel? Viktor Orbán.
E de novo, né, a gente falou do Orbán ontem ou anteontem, Orbán que já foi visto como um líder pró-Putin, ele tem toda uma agenda semelhante nos costumes, nesse perfil mais centralizador e tal, muito criticado pela própria União Europeia, muito crítico, parece que ele, em parte, se alinhou, mas é a mesma declaração pragmática que a gente tem visto em outras lideranças, né, ó, não dá, a parte de energia não, então a gente começa a perceber que também não é só a Alemanha, também não é só o Rutte da Holanda, agora a gente tem mais um, né, na verdade a questão energética é o que dá mais dinheiro para a Rússia, então o Orbán, ele não vai contra a União Europeia, mas não pisa no calo do Putin, né, fica uma coisa ali, muro, haja muro para caber gente em cima. Porque, cara, não é largo, porque é um tal de, né, vamos só até ali, mas Bakhtin, não vai demais.
Bakhtin, se estivesse aqui, estaria curtindo de Bakhtin curtiu, né, porque os discursos, veja, a disputa para ocupar a palavra aí tá ótima.
Veja cara. Bem tá demais, né, o Veja Bem Awards, a gente pode lançar o Veja Bem Awards.
Veja Bem Awards, Veja Bem Awards, tá um negócio.
Tá uma loucura.
Bom, mas vamos lá, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, a Ursula, para os íntimos, é legal, a Ursula, né? Eu tô ligado, os discursos dela são sensacionais, dela eu também, eu falei, ai, desculpa moça, foi sem querer.
Não fui, nem fui eu, mas tô aqui pedindo desculpa.
Exatamente, né, e eu gosto muito das posturas dela, porque ela é direta, né?
Ela é super firme.
Ela manda muito bem. Bom, o que disse, então, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia? Que a União Europeia fez um estoque suficiente de gás para este inverno. Para este inverno, tá? Então, esse inverno está garantido. Bom, o Reino Unido anunciou novas sanções contra a Rússia. Abre aspas aqui para as sanções. A proibição inclui qualquer aeronave de propriedade operada ou fretada por qualquer pessoa ligada à Rússia ou indivíduos ou entidades designadas. E incluirá o poder de deter qualquer aeronave de propriedade de pessoas ligadas à Rússia. Quem falou isso? O Ministério das Relações Exteriores. E, na sequência, a Ursula von der Leyen, deixa eu botar o tweet dela aqui, mandou essa. Estamos estendendo as sanções econômicas a 160 bilionários, oligarcas e legisladores russos que entram para uma lista de pessoas que serão investigadas por terem aí algum tipo de ligação com o Kremlin, com o Putin. Palavras dela, abre aspas, estamos reforçando ainda mais a rede de sanções em resposta à agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. Você vê o tweet aí, mais um. E olha só, vão perseguir também os chamados crypto assets, né? Ou seja, todo o capital investido em criptomoeda vai entrar aí também na lista. Interessante, hein, Daniel? Tá aumentando, né?
Sim, vamos ver. E a Rússia, né, dizendo que a resposta vai doer. Então, assim, isso é outra coisa muito interessante. Até agora, e aí pode ser uma aposta, né, a gente só vai saber depois, mas até agora em nenhum momento a Rússia voltou atrás e em nenhum momento as declarações econômicas, no sentido de ampliar as sanções, voltaram atrás. O que tem é essa coisa sobre a energia e os aviões, mas no discurso das sanções é só escalada o
mas
tempo
aí
todo.
Aí eu coloco, é aquela análise, e é uma análise que eu faço, então ponham na minha conta, por favor, como eu fiz nos outros programas. É muito complicado para o Zelensky recuar agora.
Exato, eu concordo contigo.
E é muito complicado para o Putin recuar. E é. O Putin está no mesmo setor, ele não pode recuar. Qualquer recuo do Putin, haverá um discurso, né, ocidental uníssono, está vendo?
Destrói o que ele construiu, né?
É muito difícil, muito difícil. Pois bem, mas caminhando, não acabou ainda não, tá? A Tailândia, né, uma empresa tailândia chamada Purithai Produce, que vende frutas, disse que o embargo econômico da guerra da Ucrânia, a Rússia e tal, está acabando com seus negócios, acabando, sem vender para a Rússia, a gente não consegue sobreviver, outro ponto importante. E a famosa agência Fitch rebaixou mais uma vez a nota da dívida pública russa, de B para C, o que o pessoal chama no mercado de lixo, virou lixo, é tóxico. E falou, o calote da Rússia é iminente, tá na marca do pênalti para acontecer. A Ucrânia proibindo exportações de grãos, açúcar, sal, carne, né, porque ela tem que abastecer seu mercado também. E uma questão que mostra como essa guerra entrará para a história para ser estudada na questão da internet. Olha que notícia inesperada. Usuários do Airbnb, do aplicativo Airbnb, enviaram 1 milhão e 900 mil dólares para a Ucrânia a partir de reservas. Mais de 61 mil noites de imóveis de Airbnb foram reservados na Ucrânia, de acordo com o porta-voz da empresa em São Francisco. Ah, porta-voz, né? A Megan Bamford. Não, perdão. Uma usuária chamada Megan Bamford, do Canadá, contou como que faz. Você vai lá ver os imóveis da Ucrânia, vê a cidade que está sendo atacada e você começa a reservar e paga. E esse dinheiro vai chegar na conta da pessoa e isso ajuda a pessoa. Quer dizer, que loucura, Daniel. Né?
É o Pix, né?
É. Então você tem um aplicativo, o Airbnb, que é um aplicativo para você se hospedar e tal, né? Todo mundo conhece, é muito famoso, e é usado para mandar apoio para a Ucrânia. Isso é algo simplesmente, do ponto de vista do que eu chamo de hackear o sistema, de pegar uma coisa que não é para aquilo incrível. E usar, eu acho incrível.
É o jeito de depositar dinheiro direto na conta da pessoa, né? Por um sistema que não é para isso, perfeito. Faz um Pix aí, reserva e fica com o dinheiro. Não vou, claro. O dinheiro vai chegando direto na Ucrânia. Exatamente. O sistema bancário ucraniano não está excluído, né? E aí você consegue que essa população receba esse dinheiro e, enfim, né, faça esse dinheiro.
Peço desculpas, né, aqui pela confusão do nome, porque nas letrinhas pequenas aqui, né, faltou um ponto, aí foi uma confusão, mas tá aí. Diplomacia agora, vamos lá, caminhando para as partes finais da nossa live. Houve um encontro entre os Emirados Árabes Unidos, né, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, perdão, junto com o Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, para discutir os acontecimentos na Ucrânia, para discutir acordos que ambos podem adotar para ajudar a Ucrânia. Enfim, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Importante, né, Daniel?
Ainda mais os Emirados, que tinham inicialmente, né, votado, aliás, não votado, eles se abstiveram em algumas votações importantes. Fica até a dúvida do quanto essa abstenção não virou moeda de troca. Vou deixar aqui uma maldadezinha no ar. Né? Mas é uma informação importante. Em geopolítica sempre dá para desconfiar, né? Ó,
Exatamente.
estive, posso mudar de posição, né? Dependendo de como essa questão se colocar. Acho algo para observar, sim, porque
Ei, o muro é grande, o muro vai
o muro vai.
aumentando, mais um tijolinho no muro, e vamos lá. O presidente do Egito, o Abdel Fattah el-Sisi, ou Sisi, tem as duas pronúncias aí, conversou com o Putin sobre a Ucrânia, aquelas conversas diplomáticas, vamos cooperar e tudo isso. E também outra notícia que é uma dose de realismo, o Dmytro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, deu uma declaração muito forte hoje, dizendo: amanhã, quinta-feira, é para ocorrer o um encontro entre o Kuleba e o Sergei Lavrov, que é
Aquele preparatório, né?
isso, que é o homólogo do Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E o Kuleba foi extremamente realista. Ele literalmente baixou as expectativas, disse ele, abre aspas: falarei francamente, minhas expectativas em relação às negociações são baixas. Estamos interessados em um cessar-fogo, liberando os nossos territórios, e o terceiro ponto é resolver as questões humanitárias. Quer dizer, não é porque a gente vai se encontrar, então baixou a bola aí. O que é interessante, baixou a bola de quem? Da opinião pública, talvez. Não dele, Kuleba. Não ele baixou a bola. Quer dizer, baixou a bola, agora vai ter um encontro e tal. Falou, cara, menos. Não é assim que funciona, né? Uma dose de realismo às vezes faz bem. E na minha opinião é correto, né, Daniel? Na minha opinião é correto, porque, né, euforia demais num momento como esse, não sei se faz muito bem, não, né?
Não, pelo contrário, porque a euforia às vezes tira o foco da saída possível, né?
Exatamente.
E o mundo da geopolítica, gente, ele é o mundo do possível. É o que tem para hoje. Ele não é o mundo do ideal, né?
Exatamente.
É o que dá para fazer. Às vezes é o que dá para fazer.
Agora as ações humanitárias. A China anunciou uma ajuda de aproximadamente 791 mil dólares. A Cruz Vermelha chinesa anunciou essa ajuda para a Ucrânia. Seria cerca de 5 milhões de yuans. E a pergunta sobre o que é feito com os civis mortos. Bom, a resposta está aqui no nosso boletim. Em Mariupol, por exemplo, são enterrados em vala comum. Segundo a Associated Press, são cavadas valas comuns de cerca de 25 metros e vai enterrando os corpos sem a presença dos familiares. É até uma medida de higiene, uma medida necessária para que doenças não se alastrem, tudo isso, e é o enterro sem identificação. É isso que acontece em guerra, né? Então, não tem outra saída, não tem outra solução. É necessário enterrar os corpos que são encontrados. De novo, é uma questão de segurança
Sanitária.
sanitária. Infelizmente, é feito assim. É chocante, mas é assim que acontecem em guerras. A Ucrânia soltou um relatório dizendo que um bombardeio russo interrompeu a evacuação da cidade de Izium. São seis corredores que estão, em tese, funcionando. E os Estados Unidos, segundo Antony Blinken, disseram que os corredores humanitários propostos pela Rússia são absurdos, são ofensivos, tá? Olha só o que disse o Blinken. Abre aspas. As propostas do Kremlin de criar corredores humanitários que levam à Rússia e a Belarus são absurdas. E a Elizabeth Truss, né, que é a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, disse: é ofensivo sugerir que o povo ucraniano deva buscar refúgio no governo que os ataca. E aí, Daniel, veio uma notícia terrível. Terrível. Uma notícia de que a Rússia teria bombardeado um hospital infantil. Infantil. Essa notícia, ao final do dia, foi confirmada. O Zelensky colocou um depoimento fortíssimo, né, dizendo que crianças estão sob os destroços. Ele disse: por quanto tempo mais o mundo será um cúmplice ignorando este terror? E aí ele voltou a falar: fechem os céus agora mesmo. Parem com os assassinatos. Vocês têm o poder. Mas olha o que ele disse: mas parece que estão perdendo a humanidade. E na sequência, o Boris Johnson publicou esse tweet, chamando o ataque russo ao hospital infantil de depravado. E olha a hashtag que ele colocou, Daniel. Hashtag Putin must fail. Calma, ele não falou Putin must fall. Alguns mais empolgados podem ter lido must fail. Tá? É isso. Com uma ação como essa, é desnecessário fazer qualquer comentário, né? Isso demonstra o absurdo da guerra, né, Daniel? Não sei se você quer trazer mais algum dado sobre isso.
Não, e uma guerra que tem se intensificado, as denúncias de ataques às cidades estão aumentando, né? E aí essa notícia, infelizmente, é uma tragédia, fecha esse ponto. Agora a gente tem esse tipo de ataque acontecendo, notícia confirmada, como o Rodolfo bem colocou, um desastre. Não tem o que falar a respeito de um fato como esse, mostra uma escalada, sim. Coisa que o Macron um tempo atrás tinha dito, né? Que o pior ainda estava por vir. Então, além do trágico, que é o principal, é um balde de água fria em qualquer otimismo nesse sentido, porque confirma que o pior talvez realmente ainda esteja por vir. Essa é talvez a pior notícia, eu não me, de ataque a qualquer prédio civil desde o começo. Não teve nada semelhante a isso que eu me lembre. Se alguém lembrar, até me corrige, por favor. Né? Aí provavelmente vão alegar que foi por engano, que não se sabia, tá? Mas é uma cidade como Mariupol, que é uma cidade que está cercada, sabe-se que a cidade está sob cerco, que as condições na cidade são péssimas, quer dizer, é óbvio que haveria pessoas hospitalizadas. Isso numa cidade que já está sob cerco é um desastre completo. Não tem nem o que falar.
Sobre a pergunta do porquê esse ataque, como o Daniel colocou, a justificativa vai ser, foi um engano, parará. Agora, é claro que um ataque como esse pode ter dois efeitos. Ele pode, por um lado, desmoralizar demais a resistência ucraniana. Estão atacando hospitais, gente, não dá mais para continuar. Pode surtir o efeito contrário, pode trazer uma onda ainda maior de resistência. Não é ciência exata. Comportamento humano não é ciência exata. Comportamento humano não dá para você prever com 100% de precisão. Vocês sabem disso, né, Daniel? Não tô falando besteira, né, Dani? Mas é horrível, é horrível. É uma notícia daquelas que...
É devastador.
Eu vou até citar, eu acho que é no Irmãos Karamazov, que tem a frase, eu não vou me lembrar textualmente agora, faz muito tempo que eu li, mas eu me lembro que marcou, acho que é no Karamazov mesmo, que tem a frase que fala: quando vejo uma criança morrer, tenho vontade de devolver o meu ingresso de entrada no universo ao Deus que fez este ato. Né? E eu estou citando os Irmãos Karamazov de propósito. Eu acho que cabe nesse aspecto.
Sim, perfeito.
É terrível, né? Terminar com uma notícia dessas mostra como a gente vive uma situação de desumanização absurda, né, pessoal? Infelizmente, né? Agradecer demais aí o Paulo César. Obrigado, Paulo César, pela contribuição, querido. Muito obrigado mesmo. São as contribuições de vocês que sustentam o nosso projeto aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês e a contribuição que o Paulo César fez aqui. Terrível. Mas, Dani, algum comentário sobre isso?
Não, passa de qualquer limite, né? Quando você tem esse tipo... Um soldado é alguém que sabe que está numa guerra. Uma criança num hospital não existe. Isso não pode acontecer.
Tem muito que comentar além disso. É algo... Né? Comentávamos ontem que esperávamos que tivéssemos notícias melhores, mas infelizmente vem essa no final do dia, e é o que temos. Bom, pessoal, com esse baque, né, terminamos este boletim. Percebam que as ações militares, elas tendem, né, Daniel, nos próximos dias, pelo que tudo indica, a caminhar para os seus momentos talvez decisivos, talvez, um talvez muito grande aí. E nós estamos focando na análise dos discursos, que são muito relevantes, e tentando aqui, da nossa capacidade, que é muito limitada, né, trazer para vocês algumas leituras, se não equilibradas, pelo menos, não sei qual adjetivo, porque não há como ser equilibrado num cenário como esse, cenário, né, Daniel? Desse, é. Num cenário como esse. Agradeço demais a presença de todos vocês, vou me despedir, mas quem faz a despedida oficial é o Dani, o combinado é assim, eu abro as lives e o Dani fecha, tá? Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, se inscreve aqui no canal. A gente vai estar aqui amanhã de novo conversando com vocês e vamos lá, vamos continuar, é um trabalho que é necessário. Agradecer muito, muito, muito as contribuições de vocês, o carinho, a dedicação, a educação de vocês, o cuidado, né? A rede social é uma coisa tão violenta, né? O cuidado que vocês têm, isso é muito, muito, muito importante. Agradeço demais. Em nome da equipe do HO, já deixo um beijo carinhoso para a Ariela, um beijo no meu irmão caçula Daniel aqui, e a gente está aqui amanhã conversando mais uma vez. Vai lá, Dani.
Gente, muito obrigado. Claro que a gente espera todo dia trazer notícias melhores, infelizmente nem sempre é possível. Mas obrigado de coração por estar aqui conosco de forma sustentada todos esses dias, os comentários de vocês, o apoio de vocês. Vocês podem ter certeza que ajuda a cobrir isso, que é um desastre. Sobre qualquer aspecto, a gente não tem como não colocar essa questão também, se torna, né, ainda mais desastroso quando tem esse tipo de notícia, mas são comentários como os que estão agora no chat, né, que nos permitem continuar, o apoio de vocês, o carinho. O Rodolfo resumiu perfeitamente. Ariela, muito obrigado, né, todo o nosso carinho para você também. Ariela, sempre nos bastidores, é super importante. Nós somos três pessoas, para quem nos assiste, saibam sempre que são três. A Ari está aí no chat, está sempre com a gente. Fiquem atentos às nossas redes e a gente continua a nossa cobertura aqui, sim, né? Amanhã, certamente, tem um encontro importante, pode ter algum desdobramento importante, a gente vai avisando vocês. Eu acho que por hoje é isso. A gente encerra com essa nota ainda mais triste do que a média do que já é uma guerra. Mas amanhã a gente volta para continuar essa cobertura com vocês, gente. Um abraço imenso em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Boa noite.